A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Eu sou Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre o que é estupro de vulnerável. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral. Ela que é juíza titular no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Ponta Grossa. E eu quero cumprimentá-la. Seja bem-vinda, obrigada pela sua entrevista, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes do programa.
Muito boa tarde para a senhora também. Para começar a nossa conversa, então, a pergunta básica: o que é estupro de vulnerável, magistrada? Como que ele se caracteriza?
Bom, Patrícia, o crime de estupro de vulnerável, ele é tratado no artigo 217-A do Código Penal, que prevê como crime a conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos de idade. A conjunção carnal seria a penetração propriamente dita no corpo dessa criança ou adolescente. E outro ato libidinoso seriam os demais atos que tenham conteúdo lascivo e que não envolvem a conjunção carnal propriamente dita. Seriam, por exemplo, condutas de colocar a boca no corpo ou na região íntima dessa vítima, encostar o órgão sexual no seu corpo ou mesmo tocar no seu corpo de modo lascivo ou tocar na sua região íntima. E a lei considera como vulnerável, primeiramente, a pessoa menor de 14 anos, porque se trata de uma pessoa que ainda está em desenvolvimento e que não tem o necessário discernimento para a prática desse ato sexual e para consentir com essa prática. Portanto, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos sempre é considerada crime, mesmo que haja consentimento dessa vítima, porque o seu consentimento é para os fins da lei e por esses motivos não é considerado válido. A lei também considera outras duas situações de estupro de vulnerável, seria aquele ato cometido com pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática desse ato. E, por fim, considera que haverá crime quando esse ato é mantido com uma pessoa que, por qualquer causa, não possa oferecer resistência a esse ato. Seria o caso, por exemplo, de uma pessoa que está inconsciente ou de uma pessoa que está em estado elevado de embriaguez e que não tenha condições de negar a prática daquele ato ou de oferecer alguma resistência.
Qual é a pena prevista para este tipo de crime, magistrada?
Para o crime de estupro de vulnerável, a lei prevê uma pena que vai de 8 a 15 anos de reclusão e é uma pena que é cumprida em regime inicial fechado, uma pena que é cumprida, portanto, inicialmente na prisão.
Sim, e a gente tem que deixar bem claro aqui, magistrada, esses atos libidinosos, mesmo quando não há a conjunção carnal, eles não podem ser confundidos como casos de importunação sexual, não é mesmo?
Isso, como eu trouxe, não somente a conjunção carnal, mas outros atos libidinosos também configuram o crime de estupro de vulnerável. Não é necessário que ocorra a conjunção carnal. Quanto ao crime de importunação sexual, já é uma situação diversa, é um crime que é previsto no artigo 215-A do Código Penal, que prevê que pratica esse delito quem comete contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com a intenção de satisfazer a sua própria lascívia ou a lascívia de terceiros. É um crime que normalmente é praticado em ambientes públicos.
Sim, esse tipo de crime é muito recorrente no nosso país, também no nosso estado, pelo que a senhora acompanha?
Esses crimes acontecem, sim, com bastante frequência. O crime de estupro de vulnerável, infelizmente, há altos índices de ocorrência. também a importunação sexual, né? São crimes que ocorrem normalmente nas ruas, uma pessoa passa por uma mulher e passa a mão no seu corpo. São crimes que nem sempre são denunciados, né? Então, as estatísticas oficiais não correspondem à real ocorrência desses crimes. Mas é importante que sempre aconteçam essas denúncias, inclusive para prevenir que essa pessoa continue praticando, né, essa conduta com outras pessoas.
Sim, e normalmente este tipo de crime, ele é praticado na clandestinidade, às escuras, como a senhora falou, muitas vezes nas ruas, dentro de ônibus, longe de testemunhas. Como provar a culpa do agressor?
Bom, todos os elementos que puderem contribuir para a elucidação desse fato podem ser considerados como prova. O primeiro deles, e talvez o principal, é a palavra da vítima, é um elemento muito importante, justamente porque não há testemunhas que presenciaram esse fato. Outro elemento de prova que também é produzido são os exames de lesão corporal, exames de conjunção carnal e de ato libidinoso, são exames que são realizados no IML, e por meio dele o médico, o perito, consegue verificar se essa criança ou adolescente tem sinais de violência física ou de violência sexual. É importante registrar que o resultado negativo desses exames não indica necessariamente que esse jovem não sofreu abuso sexual. Primeiramente, porque determinados atos de cunho sexual, como é o caso, por exemplo, do toque no corpo dessa vítima, eles não deixam marcas. Em segundo lugar, porque mesmo quando há o ato da conjunção carnal, nem sempre o hímen da menina será rompido. Caso se trate de hímen de consistência elástica, ele pode permanecer íntegro mesmo após a relação sexual. Outro elemento de prova bastante importante também é a prova testemunhal. Pessoas que eventualmente tenham presenciado esse crime ou saibam dizer alguma coisa a respeito do contexto vivenciado por essa vítima, contatos que essa vítima tenha mantido com esse agressor, ou mesmo sinais físicos ou sinais comportamentais que essa vítima tenha apresentado após a ocorrência desse crime, são todos fatos que podem ser trazidos por essas testemunhas e podem contribuir para a análise desse fato.
Agora, o importante é não deixar de fazer um boletim de ocorrência, para começar.
Sim, o boletim de ocorrência ele é muito importante, porque a partir dele o poder público pode tomar todas as providências que são necessárias para a responsabilização desse agressor e para a proteção dessa vítima, quando for o caso, determinando inclusive o afastamento desse agressor, dessa criança ou desse adolescente. É importante trazer também, com relação aos responsáveis por esse jovem, a lei estabelece que eles têm o dever de cuidado, proteção e vigilância. Quando esse responsável tem conhecimento de que a criança ou adolescente estão sofrendo abuso sexual e não tomam providências para protegê-lo quando puderem tomá-las, esse responsável pode estar contribuindo com essa sua omissão para que esse jovem continue a sofrer novos abusos sexuais. A lei chama essa conduta de crime comissivo por omissão. Havendo essa omissão e vindo ela a contribuir para que novas situações de abuso aconteçam, esse responsável que se omitiu poderá igualmente responder por esse crime de estupro de vulnerável.
E essa omissão, ela pode ocorrer por achar que a criança está mentindo, que não sabe direito o que fala, ou por acontecer até dentro da própria família, como, por exemplo, casos de conjunção carnal?
Sim, todo responsável que tenha conhecimento, muitas situações a criança conta para o seu responsável e ele não acredita, ou muitas vezes é conivente com essa situação de abuso sexual. Sempre que essa omissão contribuir para a ocorrência de novos delitos, desde que esse responsável possa ter condições de ter o conhecimento de que isso está acontecendo, e desde que ele possa evitá-la, ele poderá estar sim respondendo por esse crime comissivo por omissão.
Até porque, magistrada, para o nosso ouvinte entender melhor, mesmo que não haja uma violência maior, o adulto pode pensar, né, que nada vem a acontecer com essa criança, com esse jovem, mas um caso de estupro de vulnerável, um ato libidinoso, pode sim influenciar essa criança na vida adulta, trazer consequências, traumas para ela?
Sim, com certeza. É uma situação que é traumática para essa criança ou para esse adolescente, uma situação que viola a sua integridade física e emocional, e a partir daí ela pode passar a apresentar diversas dificuldades, né, psíquicas, que podem vir a influenciar na sua vida adulta.
Que tipo de sinais a criança pode dar aos pais ou responsáveis de que algo errado está acontecendo?
A pessoa que sofre uma violência sexual, ela pode apresentar alguns sinais, seja físicos, seja comportamentais desse abuso. Dentro dos indicadores físicos, ela pode apresentar lesões, anormalidades, secreções na região íntima. Ela pode reclamar de dor na região íntima, pode apresentar infecções urinárias e, em alguns casos, doenças sexualmente transmissíveis ou até mesmo a gravidez. Dentre os sinais comportamentais, essa criança ou adolescente pode apresentar a agressividade, um comportamento sexualizado que seja incompatível com a sua idade. Ela pode demonstrar falta de concentração na escola ou mesmo a queda repentina no desempenho escolar. Ela pode demonstrar medo do autor do abuso ou mesmo medo de pessoas do sexo masculino ou pessoas do sexo feminino quando o autor do abuso seja mulher. E ela pode trazer também uma postura de evitar a companhia desse autor do abuso. Esses são alguns sinais que podem ser apresentados por vítimas de abuso sexual. Não significam necessariamente que essa criança ou adolescente esteja sendo abusada. São sinais que podem decorrer de outras situações que essa criança esteja enfrentando. Mas são sinais que demandam uma maior atenção por parte dos responsáveis e, quando necessário, uma maior investigação.
Sim, e magistrada, normalmente qual é a idade de vítimas de estupro de vulnerável?
Uma pesquisa realizada pela Unicef trouxe que entre os anos de 2017 a 2020, 180 mil crianças sofreram violência sexual. Desse total, 179 mil casos envolveram vítimas até 19 anos de idade. Crianças de até 10 anos correspondem a 62 mil dessas vítimas, o que corresponde a um terço daquele total, um número bastante elevado. Essa pesquisa traz também que quase 80% das vítimas é do sexo feminino, e aqui prevalece a idade entre 10 e 14 anos. Uhum. E já para os meninos, a idade que prevalece é entre 3 e 9 anos de idade.
E é muito importante a gente denunciar, não é mesmo, magistrada, casos de exploração sexual de jovens, de crianças, né? São crianças pequenas, até porque há diversos tipos de violência sexual contra eles.
Sim, a denúncia é sempre importante. Os responsáveis por essa criança ou por esse adolescente têm o dever de fazer essa denúncia sob pena de estarem respondendo por um crime caso haja alguma omissão. Também com relação às crianças ou adolescentes que estejam sofrendo abuso, é importante que não se silenciem, não se calem, que contem à sua família o que está acontecendo. Há algumas situações em que a família, sabendo dessa ocorrência, acaba não tomando providências, e infelizmente há situações em que a família acaba por se tornar conivente, uhum, com esse abuso. Nesses casos, esses jovens podem procurar, caso não tenham contado com o apoio, o acolhimento da sua família, um outro adulto da sua confiança, pode ser algum outro familiar, pode ser inclusive o professor na sua escola, E a partir desse momento, esse adulto vai fazer o encaminhamento que seja necessário para que a ocorrência seja registrada na delegacia de polícia. E essa criança ou adolescente pode também utilizar o serviço Disque 100, que é feito por telefone. Ele disca o número 100 e a partir daí um atendente vai receber a sua denúncia. Esse é um serviço que funciona 24 horas por dia e é uma denúncia que é feita de forma anônima. Então, o nome dessa criança não será divulgado e não será identificado de nenhuma forma.
Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 e fazer a denúncia, inclusive a própria vítima.
Qualquer pessoa pode fazer essa ligação, amigos, conhecidos ou mesmo vizinhos dessa família que tenham conhecimento de que está ocorrendo algum abuso e que ele não foi denunciado, podem fazer essa ligação e também as crianças e adolescentes que estejam sendo vítimas do abuso sexual.
A senhora acredita que há uma ausência de debates na nossa sociedade ainda, porque há muito tabu em torno do assunto, medo de falar, principalmente porque casos de estupro de vulnerável podem acontecer dentro da própria família?
Eu vejo que sim, e primeiramente o papel da família na orientação dessa criança, desse adolescente, e a abordagem desse tema é fundamental. É importante que essa família tenha sempre essa preocupação e esse cuidado de esclarecer a criança quais são os limites do seu corpo, onde o seu corpo não pode ser tocado, quais atos configuram abuso sexual, de forma que essa criança possa reconhecer essa conduta, caso ela esteja ocorrendo. Porém, outros meios de informação também se revelam importantes. Nem todas as famílias acabam por fazer essa orientação aos seus filhos e infelizmente, como já dito, há casos de famílias que, sabendo da ocorrência, não tomam providências e, inclusive, em alguns casos, acabam por se tornar coniventes com esse autor do abuso. E aqui entra um papel muito importante dos meios de comunicação e também da escola, que pode se tornar um ponto de apoio a essa criança e, inclusive, um canal de denúncia. Inclusive, há muitas crianças, principalmente as menores,
sim,
que acabam sendo submetidas durante muitos anos a abusos sexuais sem saber que essas condutas não podem ser praticadas consigo. A criança acaba não tendo essa percepção. E há situações em que a criança, quando assiste uma aula na escola, quando assiste uma campanha nos meios de comunicação, acaba tendo, então, o alcance de que aqueles atos que estão sendo praticados com ela configuram crime. E, a partir desse momento, essa criança acaba tomando a iniciativa de relatar esse fato a algum adulto.
Quando há uma dificuldade da criança, da vítima, se abrir, contar para algum adulto, porque devido a esses crimes sexuais envolverem violência física, coação, ameaças, magistrada?
Sim, a criança pode apresentar essa dificuldade. Se considera aqui que se trata de uma pessoa que ainda está em estágio de desenvolvimento e, em razão dessa circunstância, pode apresentar dificuldades de memorização, de contextualização do fato, inclusive de indicação de datas precisas, de horários. Ela pode demonstrar dificuldade de narrativa lógica ou sequencial desse fato. E é uma criança e adolescente que sofreu um trauma quando foi vítima daquele crime. De forma geral, pessoas que sofreram traumas, não somente crianças, mas também adultos, podem apresentar essas dificuldades, inclusive algumas podem se recusar ou não conseguir falar a respeito do assunto.
Uhum.
Essas crianças também, muitas delas acabam sofrendo ameaças pelo autor do abuso, inclusive de que, se elas contarem a alguém o que está acontecendo, ele fará algum mal à sua família. Essas crianças podem sentir vergonha, podem sentir medo de que os familiares possam puni-la pelo que aconteceu, podem sentir receio de que a sua palavra não seja acreditada e, inclusive, sentem receio de serem culpadas pelo que aconteceu, quando, na verdade, elas são vítimas desse crime. a responsabilidade é sempre exclusivamente do autor, do adulto que está praticando essa conduta com elas. Então, todas essas dificuldades de relato podem ser apresentadas por essa criança, né, e devem ser consideradas por quem, seja pela sua família que está na função de proteção, seja pelos demais que irão atuar com esse procedimento, com essa investigação criminal.
Sim, quando a criança tem essa dificuldade de relatar, tem dúvidas, não se recorda direito de algum aspecto ou se recusa a falar, não é porque ela possa estar mentindo, é mais pelo trauma vivido e muitas vezes ela não consegue, enfim, trazer a informação corretamente.
Isso não significa que ela esteja mentindo, é possível que essa criança, por todas essas circunstâncias, pelo medo que ela demonstra, pelo trauma que ela sofreu, pelas dificuldades inerentes à sua idade de relatar a respeito desse fato, é possível que ela não se recorde de algum aspecto daquele crime, que ela se recuse ou que ela não consiga falar a respeito. Isso não significa que ela esteja mentindo, mas apenas reagindo a uma situação traumática que ela viveu.
E dá para delinear um perfil do tipo de agressor que comete esse tipo de crime, magistrada?
Não há um perfil previamente estabelecido, mas a grande maioria desses crimes são praticados por pessoas do sexo masculino, embora possam ser praticados também por pessoas do sexo feminino. A grande maioria desses abusadores são pessoas do convívio íntimo dessa criança, que estão no lar dessas crianças, pai, padrasto, tios, avô ou mesmo irmãos mais velhos.
Sim, e nós estamos num momento, magistrada, entrando em férias escolares agora, fim do ano, vem aí, né, 2 meses praticamente de férias escolares, muitos pais e responsáveis continuam trabalhando, ou seja, muitas vezes essas crianças estão sendo cuidadas por alguém da família, por algum conhecido, também fica um alerta ainda maior neste momento, não fica?
Sim, com certeza. Esses períodos de férias escolares, e foi uma situação, inclusive, que aconteceu após a pandemia, que as crianças estavam assistindo aulas online, não estavam indo às escolas. No interior da residência, quando o abuso é praticado no meio intrafamiliar, essas crianças e adolescentes ficam numa situação de ainda maior exposição e ainda maior vulnerabilidade. É necessário, então, que se tenha uma especial atenção a esse contexto e que essa criança seja sempre observada, seja sempre ouvida, porque a partir dos sinais que ela apresenta e a partir das suas falas, a família pode ter alcance de alguma situação errada que esteja acontecendo com elas.
Inclusive, quando o crime vem, né, à tona, quando há uma denúncia, quando há um boletim de ocorrência, quais os procedimentos, a metodologia utilizada na investigação para justamente proteger a imagem da vítima de abuso sexual, ou seja, resguardar o psicológico, o emocional dessa criança?
Primeiramente, havendo o registro da ocorrência na delegacia de polícia, vai ser instaurado um inquérito policial pelo delegado. Por meio desse inquérito, o delegado vai reunir todos os elementos de prova, vai ouvir todas as testemunhas que possam contribuir para a elucidação desse crime. Concluído o inquérito, o processo encaminhado ao Ministério Público, havendo indícios da ocorrência do crime, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia contra esse autor do abuso. Oferecida a denúncia, vai ter início o procedimento criminal no âmbito do Poder Judiciário, e nesse procedimento criminal vão ser ouvidas testemunhas, vão ser produzidas todas as provas que forem necessárias. Ao final, se chegará uma sentença, caso se comprove que esse autor do abuso praticou essa ocorrência, ele sofrerá uma sentença, sofrerá uma condenação. Esses processos todos os processos, aliás, que envolvem crianças e adolescentes, não somente os de abuso sexual, eles correm sempre em sigilo, justamente para que se preserve a imagem dessa criança e desse adolescente. O que significa isso? Somente as pessoas que estão atuando naquele processo, os funcionários do fórum, juiz, promotor, advogado, ou mesmo o réu, como denunciado naquele processo, ele tem o direito de saber quais as provas que estão sendo produzidas contra ele. Somente essas pessoas que podem acessar esse processo. Outras, terceiros, pessoas de fora, não terão conhecimento dessa situação. Eles não podem acessar o processo em nenhum momento.
Uhum. Existe uma lei, magistrada, que proíbe o namoro entre pessoas de idades diferentes e que limita a idade para o consentimento do ato sexual em geral, ou seja, namorar uma menina de 14 anos ou até menos e ter relação sexual com ela é considerado estupro de vulnerável?
Não existe essa limitação quanto ao namoro entre pessoas de idades diferentes. O que existe é a vedação da prática de ato sexual com menor de 14 anos, que em qualquer caso sempre configura crime. Com relação aos maiores de 14 anos, a prática do ato sexual, e colocamos aqui de forma geral porque, a depender da conduta, pode vir a configurar outro tipo de crime. Mas, de forma geral, será considerada estupro quando houver violência ou ameaça ou quando não houver o consentimento válido dessa pessoa. Isso, porém, essa observação, vale para os fins do direito penal. É necessário que se analise o contexto dessa criança, desse adolescente, que se tenha bom senso em observar se ele tem maturidade para essa relação de namoro ou paquera que ele está mantendo, se essa relação não pode estar colocando ele numa situação de risco, inclusive quando há uma diferença muito grande de idade, né, um adolescente namorando uma pessoa de 40 anos de idade, por exemplo, né, esse adolescente pode estar numa situação de risco. Mesmo que não haja, nos casos em que não há vedação do direito penal, em que não há uma punição criminal para essas situações, é possível que haja incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso quando esse jovem estiver numa situação de risco por conta dessa situação que ele está vivenciando. E o Estatuto da Criança e do Adolescente não irá aplicar uma punição criminal a essa conduta, mas ele pode aplicar uma medida de proteção a esse jovem. Inclusive, quando for o caso, naquelas hipóteses em que esse jovem esteja se colocando ou sendo colocado numa situação de risco, pode determinar, inclusive, que esse adulto com quem esse adolescente está mantendo esse relacionamento se mantenha afastado desse jovem.
Sim, até porque os pais devem estar atentos a isso, porque cada vez mais os adolescentes iniciam a sua vida sexual mais cedo, não é?
Sim, essa atenção, essa cautela dos pais, ela é sempre importante. Primeiramente, é de orientação sobre os limites do corpo, onde o corpo não pode ser tocado, de que forma não pode ser tocado. Orientação também sobre o uso de métodos contraceptivos, sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
Sim.
E é muito importante também, nós estamos na era da internet, né, nós trazermos as crianças e adolescentes orientação sobre riscos a que elas podem estar expostas no uso da internet. Por meio das redes virtuais, esses jovens acabam por ter um acesso ilimitado a determinados assuntos, a determinadas pessoas, que nem sempre estarão mantendo contato de forma saudável e com boa intenção com relação a esses jovens. E as crianças e adolescentes nem sempre conseguem fazer esse filtro de quem está se aproximando delas, e com isso acabam por se colocar numa situação que pode expô-las indevidamente ou mesmo numa situação de perigo. E, inclusive, é importante a orientação dos pais de que essas crianças e adolescentes não façam divulgação de quaisquer dados ou informações pessoais a seu respeito, e também de não divulgação de imagens ou de fotografias suas, tanto do corpo quanto do seu rosto.
Muito bom, magistrada. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Muito obrigada, Patrícia.
E até uma próxima.
Até uma próxima. Até logo.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a magistrada Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral. Ela é juíza titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e da Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da comarca de Ponta Grossa. E nós falamos aqui sobre o estupro de vulnerável. Agradeço muito a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano e você fica por aqui na Paraná Educativa. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.